A paróquia São João Batista apresenta
Programa Pastoral dos Jovens.
Bom dia, gente. Meu nome é Rafaela e é o nosso primeiro programa sobre em nome da Pastoral dos Jovens. Eu estou aqui com três agentes e o coordenador.
Bom dia, pessoal. Aqui é o José Eduardo, sou o coordenador da Pastoral dos Jovens.
Bom dia, gente. Eu sou a Vitória.
Bom dia, galera. Meu nome é Fábio.
Nesse primeiro programa aqui, eu vou conversar um pouco com os três aqui agentes de pastoral, que é o Fábio, Fabiola, a Vitória e a Rafaela. A Rafa, ela vai ser a nossa âncora, ela vai ser a pessoa que vai estar na linha de frente desse nosso programa, ok? Mas neste nosso programa de estreia, eu vou estar tendo uma participação especial aqui para a gente falar um pouco sobre o que é a Pastoral dos Jovens, quais são suas características, o que nós entendemos como nossa missão. Então, assim, para falar um pouco, vindo do coração, vindo da alma, Rafa, fala um pouco aí do que você pensa sobre a Pastoral dos Jovens.
Bom, a Pastoral dos Jovens é como seguir os passos de Jesus, né? Servir como ele serviu e levar a boa nova para todas as nações.
E aí, Vi, o que você me fala a respeito da Pastoral dos Jovens?
Acho que a Pastoral dos Jovens tem a missão de evangelizar, ajudar os jovens a se aproximar mais de Cristo e estar vivendo e mostrando o seu amor por cada um.
Fábio, me diga, por que nós devemos participar da Pastoral dos Jovens? Por que nós devemos estar trazendo os jovens cada vez mais para a igreja, para levar um pouco de Jesus? Mas é o que as meninas aqui falaram um pouco, né? Mas por que isso? Me diz.
Cara, o porquê é a grande pergunta, né? Mas, primeiramente, é fazer o que Jesus fez. É seguir o chamado de Deus e realmente ir em missão, participar da messe do Senhor, né? Como? Nós jovens, tanta energia, tanta vontade de atuar, sozinho não conseguimos fazer nada. Então, a Pastoral dos Jovens vem com o intuito de organizar, né, um grupo jovem que possa atuar diretamente na igreja em diversos âmbitos, através de eventos, através de propostas de ação comunitária, de caridade, enfim. É um grande convite, né, a todos os jovens que estão dispostos a participar e tudo mais. E, assim, só para deixar uma frase bem interessante, um missionário, ele é evangélico e tem uma frase muito interessante. Um cristão, ou ele é missionário, ou ele é um impostor. O que isso quer dizer? O cristão, ele está diariamente sujeito ao chamado de Deus. Ou seja, na escola, no trabalho, enfim, na faculdade, diariamente estamos ouvindo o chamado de Deus e trabalhando, né, junto com a pastoral e tudo mais. Temos que ter a sacada de dizer nosso sim. O sim a Jesus, o sim a Deus e o sim à ação social, comunitária e sempre, né, integrado com a igreja e com a pastoral.
Muito bom, falou muito e falou bonito. Rafa, vamos falar um pouco sobre o grupo de jovens que existe aqui na comunidade São João Batista. Atualmente, nós só temos um grupo de jovens aqui na nossa paróquia. Nós somos 6 comunidades. E você que participa um pouco do grupo, como é essa sua experiência?
O grupo é composto por mais ou menos 20 pessoas. Acontece todo domingo, das 10 ao meio-dia. E com ele a gente traz assuntos do dia a dia, desde os mais polêmicos quanto aos mais espirituais. Às vezes a gente também conversa sobre as nossas dificuldades de ser cristão, mas como a gente não desiste e sempre um está apoiando o outro para sempre estar levando Jesus, mesmo com todas as dificuldades desse mundo.
Legal. O nosso grupo, Guerreiros de Fé, nós nos reunimos todos os domingos às 10 horas da manhã aqui na comunidade São João Batista. Então, você jovem que está ouvindo esse nosso primeiro programa, venha participar nos nossos encontros. Quem sabe você não possa se tornar também um agente de pastoral, da Pastoral dos Jovens, e incentivar os jovens da nossa paróquia a criarem mais grupos de jovens. Seguindo em frente aqui com o nosso programa, nós vamos tocar o assunto da campanha da fraternidade deste ano, certo? Que é a respeito da violência. Então vamos fazer algumas reflexões aqui com os nossos convidados sobre a violência que nos cerca na nossa região. Vamos falar da nossa realidade aqui. Então, Vitória, você pode me dizer um pouco do que, como você se sente em relação à violência que nós temos aqui na nossa região? Violência não necessariamente física, mas as violências sociais, as violências psicológicas que acontecem por aqui.
Bom, aqui na nossa região a violência e a criminalidade é muito comum, apesar de eu nunca ter passado por isso. Aqui na região a gente vê muito falar de pessoas, uma sociedade muito fechada, de muito mente fechada, porque aqui nós temos uma região que não moram muitos jovens, é famílias muito antigas que moram por aqui. Nós vemos não só a violência física, né? A gente vê a violência verbal aqui também, com muitos julgamentos, muito pensamentos fechados em relação aos jovens, não só aqui nas nossas atitudes em igreja, nas nossas atitudes de vida, nas nossas tomadas de decisões, em cada dia a dia, sabe? A gente percebe muito da violência verbal.
Legal, é muito importante isso que a Vitória está falando, né? Nós aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, nós estamos vindo com um movimento de grande abertura em relação aos jovens, mas infelizmente isso não acontece em todas as instâncias. É muito bom que esse ponto de partida, de abertura, de participação dos jovens esteja começando aqui pela igreja, que, como todo mundo sabe, ela é a base de toda a sociedade. Uma sociedade que não possui fé, uma sociedade que não possui um ponto de partida de sua moral, não vai a lugar nenhum. A menos que vá para um precipício. Talvez seja o único local em que uma sociedade sem fé possa ir. Então, eu fico muito feliz de que a igreja aqui, a nossa comunidade, está sendo esse ponto de partida. E quem sabe o nosso barulho comece a ecoar por todas as outras instâncias. Você poderia falar um pouco, Fábio, a respeito dessa questão da campanha da fraternidade, questão da violência? Como você enxerga isso?
Então, José, como bem dito pela Vitória, a violência ela não é só física, né? A física, claro, é a mais notória em nossa sociedade, porque ela deixa marcas. Marcas expostas, né? Marcas na pele. Mas a violência, principalmente, ela pode ser vista em três âmbitos. A violência física, a violência simbólica e a violência psicológica. A violência física, infelizmente, ela faz sim parte aqui na nossa comunidade, né? Através de muitas situações. Como, por exemplo, eu não me sinto seguro em sair de noite, em sair com meus amigos e voltar a pé, por exemplo. Não temos esse tipo de segurança aqui na nossa comunidade. Temos aqui em nossa região, infelizmente, o Jardim Taatinga. Um lugar que vivem mulheres carentes, né? Mulheres que trabalham com a prostituição. E ali elas sofrem todo tipo de violência que se pode imaginar, né? A nossa paróquia, a nossa igreja, ela participa lá, ajuda as mulheres, resgata as que estão indispostas a seguir uma vida, assim, mais digna, né? Mas é complicado, José.
Bem legal você ter falado sobre o CEPROM, que é a instituição que tem uma participação extremamente ativa ali no Itatinga, no bairro do Itatinga. E, de fato, é um tipo de violência muito próximo da nossa comunidade aqui. Violência é essa que é alimentada individualmente pelas pessoas da região, pelas pessoas da cidade de Campinas. É o tipo de violência que é muito alimentada. E como nós vemos que isso é alimentado? A partir da questão do pecado, o pecado da luxúria, onde numa sociedade que se esqueceu e está esquecendo cada vez mais o significado e a importância do casamento, nós começamos a ver esse tipo de violência em relação à mulher crescendo cada vez mais. Nós temos diversos movimentos que são contra o casamento e, por mais que venham com um discurso de bem, de melhoras para a vida das mulheres, nós vemos que as consequências são exatamente o contrário. com a desvalorização da união entre um homem e a mulher, nós acabamos vendo que se reduz tanto o homem quanto a mulher a apenas objetos, né, sexuais, que é a prostituição. Mas é legal, Rafa, pegando um pouco disso que o Fábio falou aqui a respeito da violência, ele colocou um pouco da questão da violência no aspecto sexual, de nós reduzirmos a imagem da mulher a um objeto, né, sexual de satisfação, apenas de desejos, algo totalmente contra os planos de Deus, né? O que você, com esse gancho aí, que você consegue nos dizer a respeito de outros tipos de violência que acabam fugindo dos planos que Deus tem para nós como humanidade, como irmãos, numa sociedade mais fraterna e sem violência?
Bom, a violência está nas ruas, mas também pode estar dentro de casa com as nossas atitudes. Quando a gente, ao invés de perdoar, a gente quer sempre estar revidando e sempre quer estar por cima, né? Só porque alguém cometeu algum erro, a gente nunca tem o hábito de perdoar. Então, isso pode gerar consequências para que isso seja um espelho também na sociedade. Pode levar violência para fora de casa. Como o Fábio disse, eu não me sinto segura em sair de casa de noite, principalmente sozinha, e pelo fato também de eu ser mulher, né? Se para um homem já é complicado sair de noite com os amigos, a mulher então nem se fala, porque pode ter essa violência, esses abusos. E eu acho que com essa campanha da fraternidade, o que ela quer mostrar pra gente, que tem que sempre mostrar que a violência tem que sendo extinta, sabe? Para que tenha uma cultura de empatia e de amor pelo próximo, porque é isso que deveria ser feito.
Legal, bacana. E assim, do que vocês pensam, daquilo que vocês às vezes refletem, nós já estamos aí indo para quase metade do tempo quaresmal, e vocês já devem ter refletido um pouco sobre como eu posso fazer a diferença em relação à violência na minha casa, na minha comunidade, entre meus amigos, escola, nos meios sociais em que nós estamos. Alguém gostaria de falar aqui um pouco sobre o que já pensou, de como fazer esse papel de agente transformador da sociedade?
Eu acho que, como eu acabei de falar, que a gente tem que ter a cultura da não violência e a cultura da empatia, do amor. Ultimamente eu tenho reparado muito nas minhas atitudes e nas atitudes das pessoas que estão ao meu redor. E muitas vezes a gente tem sempre querendo revidar, sabe? Ah, ele me fez mal, então eu vou fazer ele mal pra ele também. E por ser cristão, a gente tem que ser como Jesus, sabe? Amar todo mundo sem escolher, sabe? Tem que amar geral e não vale escolher, não. Porque assim a gente vai tá colaborando pra essa cultura da empatia e do amor e tá melhorando também esse convívio social e acabando aos poucos da violência. A gente tem que também fazer campanhas e nas partes mais marginalizadas para conscientizar as pessoas que não precisa ter essa violência e que pode ser um mundo melhor com pessoas mais amorosas, carinhosas. Às vezes a gente pode mudar essa parte com alguns gestos nossos, como um simples bom dia ou um abraço inesperado nas pessoas, sabe?
Bacana, bem bacana isso. Essa parte que você disse que o ser cristão não tem que escolher me faz lembrar de um primo meu que dizia o seguinte: o cristianismo, ele não é revistinha da Avon, em que a gente escolhe o que quer. O cristianismo, ou você vive ele plenamente, ou você não é cristão. E aí, Vitória, o que você tem para falar um pouco aí pra gente sobre atitudes que a gente pode ter pra transformação?
Eu acho que cada um deve olhar quem tá ao seu redor, né? Porque todos somos irmãos, todos temos que estar unidos. Como o Papa Francisco mesmo disse, não podemos ficar em silêncio diante do sofrimento de milhões. Porque você não ajudar quem tá ao seu redor, não vai estar ferindo só a dignidade dele, a autoestima, vamos falar assim, dele. Você vai estar ferindo o crescimento dele, ele não vai conseguir evoluir, porque ele vai pensar, putz, vou fazer isso aqui se as pessoas vão me julgar depois. Porque existe muito julgamento, muitas críticas. Tudo bem que críticas também são construtivas, mas muitas críticas liberam palavras de ódio. E não tem como você conseguir muitas vezes progredir, sendo que você não está sentindo que a sua confiança, vendo que você pode ir para frente.
Show de bola. E aí, Fábio, e você? Como você vê, como você pode ser um transformador da sociedade no seu meio, naquilo que você vive?
Então, José, como a Rafaela disse na abertura dessa pergunta, é necessário a cultura da não violência. É interessante a gente buscar o que significa a palavra cultura. A palavra cultura, ela vem de cultivar, né? Ela vem mais do ambiente rural. Quando você cultiva, sei lá, o milho ou o café, ele vai crescendo progressivamente. Você vai adubando, você vai oferecendo meios para que a planta cresça, a planta desenvolva, né, os frutos que ela tem que dar. Da mesma forma, nós, a cultura da não violência é a nossa vivência, né? É o nosso dia a dia, a fim de acabar com essa violência. Não vai ser do dia para a noite que a violência vai assumir da nossa realidade.
Com certeza.
Muito pelo contrário, né? Ela vai, assim, progressivamente, gradualmente, lento mesmo, ela vai, assim, aos poucos sumindo, ela vai se transformando, ela vai se consumindo mesmo, porque a paz, o bem sempre vence, né? Como o Evangelho, ele nos ensina. E uma curiosidade interessante, né? Na Bíblia, o primeiro ato de violência que nós presenciamos, né, no Antigo Testamento, é entre Caim e Abel. Eles eram irmãos. Não foi uma violência contra a mulher, uma violência física, né? Não foi as cruzadas, que nem muita gente critica. Foi entre dois irmãos. E já puxando o gancho, né, pro lema, né, pra grande tônica dessa campanha da fraternidade, que é Mateus 23:8, somos todos irmãos, encaixa muito bem, né? Nós estamos praticando violência, né, na perspectiva cristã, contra nós mesmos, nossos irmãos. E, assim, é de se pensar, né? Pô, a gente não consegue cuidar da nossa própria família, né? Comunidade cristã. Nós que queremos viver a eternidade perto de Deus, será que isso é do agrado dele? Especialmente nesse tempo de quaresma, é interessante parar para refletir e ter uma mudança, né? Uma conversão, como o padre sempre fala, um momento de conversão, momento de quaresma, momento de reflexão, de oração, e possamos colocar a nossa vida no eixo, né? Buscar o equilíbrio e, por que não, né? Mudar outras pessoas também.
Com certeza. O nosso tempo aqui está correndo e eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui a respeito de você que está ouvindo, como você pode ser um agente transformador no seu meio. Vamos pensar o seguinte: se você é cristão, tente se colocar no lugar de homens pobres e pescadores ali na Galileia, uma região extremamente pobre, uma região, vamos colocar assim, entre aspas, esquecida por Deus. 12 homens, guiados por um homem, mudaram aquela região e o barulho que eles fizeram ecoam até hoje. Não pense que por você não ser uma pessoa de grande expressão na sociedade, você não ser um deputado, você não ser um presidente, você não ser uma pessoa de grande influência, você não pode realizar transformações. Jesus Cristo, ele escolheu homens simples, pecadores, pessoas que, com o perdão da expressão, a ralé da sociedade. E esses homens fizeram esta transformação. Eles transformaram o seu próprio coração, pois a transformação começa a partir de nós mesmos. Então, vamos refletir sobre o que nós devemos mudar em nós, primeiro, para depois começarmos a mudar a nossa sociedade, principalmente focado nesse assunto violência. vamos praticar o autoconhecimento, como está a nossa violência interna, pensamentos violentos, falas violentas. É a partir do nosso pecado, em querer gerar violência, querer estar acima dos outros, acima dos nossos irmãos, que todas as diferenças sociais começam. É aqueles que têm mais, aqueles que têm menos, aqueles que nem têm o que comer e aqueles que podem jogar, ter o luxo de jogar comida fora. Então começar a pensar como eu posso ser um agente transformador aonde eu moro, aonde eu vivo, aonde eu trabalho, aonde eu participo da minha comunidade, da igreja. Lembre-se que 12 homens fizeram essa diferença. Eles não tinham nada de especial. Assim como nós aqui, reunidos hoje, nós quatro aqui, nós não temos nada de especial. O que nos move é o Espírito Santo. E é através dele que nós vamos conseguir realizar essas transformações. Nós estamos conhecendo a nós mesmos cada dia mais, vendo nossas limitações. Então reflita, quais são minhas limitações e como eu posso colocar isso nas mãos de Deus para que, através do Espírito Santo, ele me transforme e eu, sendo transformado, possa transformar a sociedade para uma sociedade sem violência. Mas diga aí, Rafa, o que nós temos aí de novidade da Pastoral dos Jovens? Vocês gostariam de falar alguma coisa antes, claro, a respeito dessa reflexão que eu trouxe?
Bom, como você disse que antes da gente querer mudar o nosso convívio, a gente tem que mudar nós, né? Uma vez eu escutei, quem quer mudar o mundo, que comece pelo seu primeiro. Quando a gente trata os nossos pensamentos, como o José disse, com muita violência, com muita cobrança, a gente vai fazer isso com o próximo também. Então, antes que a gente queira mudar o mundo inteiro, que possamos mudar o nosso, para que aí sim sejam atitudes de completo amor e fraternidade.
É interessante, né, o que o José falou. A nossa sociedade hoje, eu costumo chamar ela, a maneira de atuação dela como ditadura do relativismo. Todo mundo, né, os grandes intelectuais de hoje em dia, eles nos ensinam que não tem nenhuma verdade. Cada um de nós podemos fazer a nossa própria verdade. E a igreja, né, a igreja com o exemplo de Jesus Cristo, ela ensina que sim, a verdade, ela é sim alcançável. Então, nós cristãos devemos sempre lutar contra o pecado, lutar contra as coisas que nos afastam de Deus, sempre guiado pela palavra do Senhor, né, Sagradas Escrituras, para que sim, buscamos a verdade, que ela existe. E juntos em Cristo, né, e nós, apoiado pela pastoral, consigamos um dia, se Deus quiser, alcançar.
Nós vamos encerrando aqui o nosso programa, certo? Falamos bastante aqui, refletimos bastante, e eu gostaria de fazer um convite. No dia 27 de maio, nós vamos ter o Dia Jovem aqui na comunidade de São João Batista, com o tema Identidade. Esse encontro, esse dia, vai ser um domingo, desde as 9 da manhã até as 4 da tarde. Nós vamos estar refletindo e buscando para que Deus nos revele quem somos nós. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. E somente em Deus a gente pode descobrir quem nós somos. Agora eu passo para a Rafa, para ela realizar a finalização desse nosso primeiro programa, que foi extremamente produtivo. Deus abençoe todos vocês.
Então, galera, além do convite do Dia Jovem, eu quero convidar vocês a vir no grupo, que acontece todos os domingos, das 10 ao meio-dia, na paróquia São João Batista. É um grupo extremamente acolhedor e debatemos sobre vários assuntos, mas também falamos sobre os nossos problemas pessoais. E venha no Dia Jovem, porque será incrível. Eu quero que Deus abençoe muito a semana de vocês e muita paz no coração. Boa quaresma.
Tchau, pessoal. Obrigado.
Falou, gente.
Já era? We'll be right back.
já estão abertas as inscrições para o 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, dias 17 e 18 de março em Curitiba. Garanta sua inscrição pela internet. As vagas são limitadas. A bênção é infinita. Participe deste grande momento de fé com o Padre Reginaldo Manzotti. Missas, pregações, orações, música e espiritualidade. 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso.
Se você só acredita no que vê, saiba que está em desvantagem na grande batalha que vem sendo travada desde os primórdios da humanidade, a batalha entre o bem e o mal. No meu novo livro, Batalha Espiritual, Entre Anjos e Demônios, você vai conhecer todos os mitos que rodeiam esse combate sombrio entre o céu e o inferno. Você vai conhecer com detalhes a natureza do inimigo e as armas humanas e sobrenaturais que podemos usar para assegurar a vitória. Batalha Espiritual, Entre Anjos e Demônios. Se prepare para esta leitura.
Batalha Espiritual Entre Anjos e Demônios. Conheça as armas da fé para o mais importante dos combates no novo livro do Padre Reginaldo Manzotti. Já à venda! Vem aí, Diário Espiritual 2018. Mais do que uma agenda, uma presença de amor e inspiração em cada um dos 365 dias do próximo ano. Reserve já o seu exemplar. Diário Espiritual 2018.
Você já acessou o nosso site hoje? www.padrereginaldomanzotti.org.br. Entre e conheça todas as opções de um site criado especialmente para você. Palavras de fé, agenda de eventos, as ações da associação, produtos da loja. Você pode ouvir o programa Experiência de Deus a hora que você quiser. Tudo isso e muito mais em um clique. Receba também o boletim online do Padre Reginaldo Manzotti todas as quartas-feiras. Acesse já www.padrereginaldomanzotti.org.br. Porque evangelizar é preciso.
Conheça um novo trabalho de evangelização pela música do Padre Reginaldo Manzotti, CD Momentos.
Se eu quiser falar.
Uma coletânea com 13 inesquecíveis canções, na voz do padre que reúne multidões. Cada uma acompanhada de uma mensagem temática inédita, da oração à esperança. Adquira agora mesmo e presenteie quem você ama. Você encontra o CD Momentos nas lojas da associação em Curitiba e Fortaleza e em todo o Brasil pelo Televendas 41-3221-6050 ou na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br.